Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
A gente traz agora notícias de Brasília, porque a Câmara Federal aprovou ontem a primeira etapa da regularização da reforma tributária. Da Capital Federal, os detalhes desse assunto com o nosso correspondente Paulo Otaran.
A sessão plenária da Câmara dos Deputados, nesta segunda-feira, terminou pouco antes da meia-noite, mas será retomada hoje. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, precisou explicar e negociar com os pares os procedimentos a serem colocados na pauta.
Se os senhores quiserem...
A gente pode discutir,
importante,
votar
é importante, mas o relatório ainda não está pronto, né?
O relatório está físico aqui, não está no sistema, porque o relator, o deputado Passarinho, está fora, só houve a mudança do relatório do deputado Passarinho para o deputado Sidney Leite. O primeiro item da pauta será a finalização da tributária. O segundo item, esse projeto, depois a gente segue na pauta do Paten e dos projetos que da reunião de líderes, às 10, a gente vai tratar das pautas do PL, PLP e APEC. A reunião de líderes a partir das 10, sessão a partir de 2 da tarde.
O objetivo principal é tirar da frente o maior número possível de matérias. A internação do presidente Lula em São Paulo, onde vai permanecer até quinta, não é empecilho para que as negociações necessárias avancem, garante o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
O fato dele estar hospitalizado não impede de que esse compromisso das votações, o envolvimento de todo o governo nas votações, dê continuidade para que a gente possa concluir o ano com essas regras do marco fiscal consolidadas, contribuindo para o crescimento econômico do nosso país.
Por sinal, Padilha falou com Lula ontem mais de uma vez. Tem carta branca para oferecer o que os parlamentares quiserem. Mas já existe, inclusive, uma janela para que, se não der para votar a LDO, que ela fique para o retorno das férias. Poucas vezes houve entendimento entre Palácio e Congresso nesse sentido antes do recesso. De Brasília, Paulo Otara.
Pelo Maranhão, dos 18 representantes da bancada federal, apenas 9 participaram da votação da reforma e todos votaram a favor do texto. Foram eles Márcio Nais, Emácio Gerri, Alan Gacês, Amanda Gentil, Duarte Júnior, Josivaldo JP, Rubens Pereira Júnior, Aloísio Mendes e Pedro Lucas. Os outros 9 representantes maranhenses não participaram da sessão. Foram eles Josimar de Maranhãozinho, Detinha, Pastor Gil, Júnior Lourenço, Fábio Macedo, Dr. Benjamin, Kleber Verde, Marreca Filho e Rosiana Sarney. Falando da Câmara Federal, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT, se pronunciou na tribuna da casa ontem sobre a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão. O parlamentar falou sobre a judicialização do caso pelo partido Solidariedade, que entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal e ressaltou os critérios de definição usados nas eleições da Câmara Federal, que quem tem mais mandatos, e do Senado, o mais idoso, estando ambos de acordo com a Constituição.
A eleição de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão deu empate, 21 a 21. E que diz o regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão? Em caso de empate, será considerado vitorioso o mais idoso. E assim foi declarada reeleita a deputada Iracema Vale. Onde está a curiosidade? O Solidariedade questiona isso no Supremo Tribunal Federal, dizendo que esta regra de desempate é inconstitucional. E alega que o regimento da Câmara prevê que seria de melhor tom escolher quem tem mais mandatos. Mas vejam, a Câmara privilegia quem tem mais mandatos, o Senado, o mais idoso. E as duas saídas são constitucionais, porque esse é um assunto interna corporis. Não cabe ao judiciário se intrometer em critério de desempate de eleição de mesa. Repito, esse critério é usado na Constituição Federal, quando você está definindo quem vai para o segundo turno. Isso é que eu não tenho dúvida, eu tenho segurança jurídica de que a presidente Iracema será consolidada na sua vitória, porque o regimento interno da Assembleia Legislativa deve prevalecer.
Falando na Assembleia Legislativa, vamos conferir agora com a repórter Milena Dutra o que foi destaque na casa na sessão plenária dessa terça-feira.
Na ordem do dia, os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado Osmar Filho, que institui no Maranhão o mês Abril Azul, dedicado às ações de conscientização sobre o autismo. No grande expediente, o deputado Juscelino Marreca, eleito para a Prefeitura de Santa Luzia, fez um pronunciamento de despedida do Parlamento Estadual.
Agradecer ao povo do Maranhão, que nos concedeu mais de 35 mil votos para estar aqui como deputado estadual,
e me esforcei muito para estar presente nas minhas bases, presente na minha cidade, que me deu a maior parcela de votação para que eu esteja como deputado hoje, que é Santa Luzia. E fui chamado pela cidade de Santa Luzia para que eu disputasse a eleição municipal.
Outros deputados também parabenizaram o deputado Juscelino Marreca e desejaram êxito na gestão municipal de Santa Luzia. O deputado Eric Costa falou sobre a proposta de instalação de uma CPI na Assembleia para investigar supostas fraudes da VIP Leilões no Maranhão com relação a leilões de veículos apreendidos no estado.
Está faturando, cobrando do contribuinte como se tivesse 15 pátios no Maranhão e, na verdade, implantou somente 4 pátios no Maranhão.
Já o deputado Elton do Curso falou sobre um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional que pode prejudicar pessoas com autismo.
A partir de 2025, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão vai investigar as cidades de Godofredo Viana, Cândido Mendes e Amapá do Maranhão por suspeitas de transferência irregular de títulos de eleitores que vieram do Pará. As investigações apontam principalmente para Godofredo Viana, onde foram encontrados indícios de fraude, analisando relatórios de transferências de eleitores para o município e os documentos de comprovação de residência apresentados. De acordo com uma matéria da Folha de São Paulo, a cidade teve 180 transferências canceladas, sendo 143 delas por decisão judicial. Ainda assim, o município recebeu para as eleições deste ano transferências que aumentam em 20% o seu total de eleitores aptos. Foram 1.809 títulos de outras cidades. Em nota, a Justiça Eleitoral do Maranhão informou que Godofredo Viana teve 100 requerimentos de atendimento ao eleitor indeferidos este ano e 143 inscrições canceladas por sentença de autoridade judiciária. A seguir, a gente fala sobre o lançamento do selo comemorativo do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
Estamos apresentando Jornal Central.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.